Essa é a SBS em português.
Depois de quase 2 anos com as fronteiras fechadas por causa da pandemia da Covid-19, a Austrália voltou a receber viajantes internacionais vacinados com visto de turista no país no dia 21 de fevereiro deste ano. Desde então, é crescente o número de familiares de imigrantes que estão vindo rever seus filhos, netos, irmãos e parentes que não viam há muito tempo. Mas com o grande volume de pedidos de vistos de turista para o país, o Departamento de Imigração da Austrália aumentou o tempo previsto para aprovação desses vistos e a estimativa que consta hoje, final de abril de 2022, no site da imigração, é de que o visto de turista para visitantes no país pode demorar até 20 meses para ser processado, sendo que a previsão para 50% deles é de 40 dias e 75% é de 3 meses. Esse prazo mais longo tem afetado muitos imigrantes falantes da língua portuguesa na Austrália que estão na expectativa de receber os pais no país e aguardam ansiosos pelo visto porque querem estar logo com seus entes queridos, mas também para poder comprar passagens aéreas com antecedência, já que os valores estão bem altos devido à grande procura. Um brasileiro que passou recentemente por essa expectativa e teve que aguardar mais de 1 mês pelo visto dos pais foi o fisioterapeuta Felipe Farago, que mora há 5 anos na Austrália e estava todo esse tempo sem ver os pais. Os avós ainda não conheciam as 2 netas mais novas, que nasceram em 2020 e 2022 em Hobart, na Tasmânia, onde Felipe mora com a esposa Luana e os 3 filhos.
Você veio como estudante já pensando em ficar por aqui?
Eu vim como intercambista, né, para estudar inglês, mas eu já tinha o planejamento de trilhar o caminho da imigração. Então, desde quando eu cheguei na Austrália para estudar inglês, eu já fazia tudo pensando no caminho da imigração, né? Então, foi bem planejadinho nesse sentido.
Que ano você chegou e você já era casado, sua esposa já estava grávida, né?
Isso, eu cheguei em 1º de fevereiro de 2017 e eu já estava casado, eu casei já com a Luana em 2015. Ela viria comigo como dependente, né, no visto de estudante, mas aí a gente descobriu a gestação do nosso 1º filho, exatamente no mesmo mês, assim, da aplicação dos vistos. Aí ela não pôde vir, a gente decidiu que eu viria mesmo assim.
Então você veio na frente e ela veio
e depois
veio. Já com o Tomás, com o filho de vocês, né?
Isso, ela veio 1 ano mais tarde.
Quando você veio, você já se preocupava, como você falou, que você já pensava em trilhar um caminho aqui, em ficar mais tempo aqui na Austrália, migrar para o país? Você já tinha a preocupação de ficar longe da família?
Olha, eu procurava não pensar. Eu negligenciava esse ponto ruim, porque eu sabia que era o calcanhar de Aquiles, entendeu? Sempre que se tocava num assunto e que eu parava muito para pensar, isso me afetava. Mas eu me sinto muito abençoado no sentido de que não teve muitas mudanças, né? Da saúde dos meus pais, na saúde dos meus sogros. Então isso me favoreceu muito nesse sentido, mas sim, afetava.
A pandemia foi uma grande surpresa para todo mundo, né? Para pessoas no mundo inteiro.
Sim.
Impediu que muitas pessoas se vissem por muito tempo, por um longo período de tempo. De que forma a pandemia afetou você, sua família?
A pandemia, ela chegou num momento em que eu já estava me sentindo preparado ou para ir para o Brasil ou para receber eles. Foi no nascimento da minha 2ª filha, né? Da Linda. Então eu já estava, assim, muito ansioso para revê-los, porque já fazia 2 anos e meio que eu não os via. Então veio a pandemia, como se fosse um balde de água fria, assim, sabe?
Uhum.
E aí eu tive que ressignificar novamente aquela coisa da distância da família e tentar me concentrar na minha filha recém-nascida e me manter o máximo ocupado possível para não ficar pensando muito, porque realmente é depressivo, né? A gente passou por momentos muito difíceis, né? E de escutar as notícias do Brasil, e isso afeta muito o nosso dia a dia aqui. E principalmente na Tasmânia, que a gente não sentiu basicamente a pandemia na primeira onda, assim, porque fecharam as fronteiras, a gente mora numa ilha, então a gente viveu uma vida normal. Então, o mundo inteiro com máscara, sofrendo as consequências da pandemia, e a gente na Tasmânia passeando, fazendo churrasco sem máscara. Então, ainda tinha essa culpa, sabe, de não estar vivendo as consequências da pandemia inicialmente.
E aí você disse que já fazia cerca de 2 anos e meio que vocês não viam, né, os seus pais.
Uh-huh,
e passaram-se 2 anos da pandemia. Quando as fronteiras reabriram, vocês então voltaram a se planejar para trazer os seus pais para cá, foi isso?
Meu pai já queria muito vir, eles já tinham se planejado financeiramente para isso. Assim que abriu as fronteiras, eu apliquei imediatamente o visto, e aí demorou um pouquinho, né? Demorou um mês para poder, ou 40 dias para sair o visto.
É, aí vem, né, o assunto principal, aliás, da nossa entrevista, que é justamente o fato de que, após as fronteiras terem reaberto para turistas aqui na Austrália, muitos pais de pessoas que estão aqui na Austrália, seja no visto de estudante, visto de trabalho, bridging visa ou visto permanente, começaram a dar entrada no pedido de visto para vir para cá. Como foi o processo para vocês, então?
Eu já tive experiência de aplicar o meu visto de residência permanente sozinho. Então, a plataforma do IMI Account, ela é praticamente autoexplicativa, assim, né? Se você já mexeu com ela ou já tem uma boa noção de inglês, você consegue preencher, anexar os arquivos direitinho. E a gente conversa muito, né, com pessoas da comunidade, e aí alguns amigos me deram indicações. Ó, anexa, é bom anexar esse tipo de documento, é bom anexar esse outro tipo, não precisa de traduzir. Essas diquinhas eu acho que me ajudou bastante. Então eu apliquei o visto sozinho, mas aí eu não esperava realmente que demorasse 40 dias, porque antes da pandemia era uma coisa meio que automático, né? E eu esperei dessa forma, porque foi assim que eu apliquei da minha sogra antigamente, e não foi. Demorei 40 dias, a passagem subindo os preços e bastante ansiedade.
Que documentos você anexou ao pedido de visto dos seus pais? Você pediu o visto de turista, o visto mais comum, que é aquele de 3 meses?
Exato, eu pedi o visto mais comum, que eu falei, vou pedir na segurança, né? Pedi o de 3 meses, visitor subclasse 600. Os dois são aposentados, a minha mãe é aposentada pelo INSS e meu pai é aposentado da Secretaria de Educação, ele era professor. Então, os dois têm contra-cheques, anexei o comprovante de imposto de renda e anexei os comprovantes de pagamento, de recebimento de pensão da minha mãe, do INSS, e o holerite do meu pai, os 3 últimos do meu pai. E circulei em vermelho o valor que eles recebiam total, né? Porque é tudo em português, então eu não traduzi. Me recomendaram, ó, não precisa traduzir. Só circula ou grifa o total, o líquido que eles recebem por mês no Brasil. Basicamente isso, a comprovação de renda e o passaporte, basicamente.
No caso dos seus pais, não foi pedido
exame médico. Não pediu. Meu pai tem 73 anos e minha mãe 63. Eu acredito que poderiam ter pedido para o meu pai. Mas
não pediram.
Eu acho que depende muito dos 3 meses, 6 meses, entendeu?
Do
se você
tempo
clica
de visto.
Do tempo de visto.
E aí você deu entrada no pedido de visto, esperando que fosse sair logo e esperando o visto sair para comprar a passagem aérea. E as passagens aéreas estão muito caras nesse momento.
Pela hora da morte.
Como é que foi então essa espera, essa expectativa e o medo das passagens aumentarem muito?
E inviabilizar, né? Porque assim, o meu medo era conseguir o visto e as passagens estarem tão caras que inviabilizava.
Sim.
Existe o preço que você consegue pagar, é caro, mas ele é affordable, né? Ele,
é
você consegue pagar.
Você paga.
E existem os outros valores que é surreal. Não tem como pagar passagem para um casa para seus pais virem a R$100 mil, entendeu? Então, ficaria fora de prática. Então, era esse o meu medo, a minha ansiedade. E assim, teoricamente, antes da pandemia, a ordem era inversa, né? A gente comprava as passagens, porque a gente queria aproveitar boas promoções, e aplicava o visto, porque a gente já tinha mais ou menos uma noção de quanto tempo demorava o visto. Agora, mudou. A gente precisa realmente esperar o visto sair para comprar as passagens, porque corre um risco enorme da gente perder essas passagens, porque o visto não saiu, está demorando.
O que você fez nesse período de espera, então? Você chegou a recorrer a alguém, procurar ajuda de alguém, ou procurar mais informações para saber se era isso mesmo, se tinha algo errado com o visto?
Eu procurei a ajuda de uma pessoa que trabalha com uma aplicação de vistos, pedi só para ele checar, entrar entrar na minha conta do Emmy Account para ver se eu tinha feito alguma coisa errada, porque eu não estava acreditando mesmo que estava demorando muito. E ele falou, olha, Felipe, realmente está tudo certo o que você aplicou. Eu achei que você tivesse clicado para os 6 meses, mas você clicou para 3 meses e está tudo certo. Tudo que você mandou tá ok. Realmente é só esperar. Mas era uma agonia, porque não, eu não entrei em contato com a imigração para saber se tinham analisado, se não tinha.
E como foi, então, quando vocês receberam a notícia de que o visto tinha saído? Quando o visto chegou no e-mail?
Eu que monitorava o e-mail deles, né? Eu criei o e-mail para aplicar o visto. Eu acabei percebendo 2 dias depois. Fiquei tão ocupado aqui num final de semana com as crianças e não consegui verificar o e-mail deles. E aí, quando eu vi, já tinha sido aprovado há 1 dia e meio. E aí eu fiquei muito feliz. Nossa, liguei pra eles super eufórico, como se eles já estivessem com a passagem comprada, sabe?
Uhum.
Foi um sentimento muito bom. De, sabe, é possível, vai acontecer, tá acontecendo.
E aí você imediatamente foi comprar a passagem.
Fui comprar as passagens, exatamente. Eu já estava mais ou menos dando uma olhada nas datas. Basicamente, o que determinou foi o preço das passagens, na hora que eu abri, e que aí eu vi uma data legal e que dava para pagar o preço.
Nesse meio tempo, você citou o nascimento da sua filha, pouco antes da pandemia explodir, né? A Linda nasceu em fevereiro de 2020, mas depois disso já chegou mais uma filha, a Maria,
exatamente,
que está recém-nascida ainda, é isso?
Sim, ela tá com 5 semanas, tá entrando na 5ª semana agora.
Parabéns.
Foi exatamente esse, obrigado. Foi exatamente esse o motivo do planejamento da vinda dos meus pais, né? Porque eles não conheceram nem a Linda. Então, agora eles chegaram e conheceram a Linda e a Maria.
E o Tomás já tá grande, né? Eles ficaram um bom tempo sem ver o Tomás, que é o mais velho, né?
Exato, o Tom já tá com 4 anos, quase 5. E ele saiu de lá quando ele tinha 1 aninho, né? Então, é outra criança, né?
Foram quantos anos, então, sem ver os seus pais? E como foi recebê-los aqui agora, com a família já bem maior, né? Com 2 novas integrantes.
Mari, não, é indescritível. Eu já estou há 5 anos, né? Que é o total que eu estou aqui na Austrália. 5 anos sem ver meus pais. É indescritível. Eu estou ali, às vezes, na cozinha fazendo um café e eu olho eles andando na sala e pra mim é surreal. Eu não consigo me acreditar nos olhos mesmo, sabe? A gente acabou de voltar de um playground que ele tava brincando de gangorra com meu filho. Eu fico assim, maravilhado. Como que a vida é maravilhosa, sabe? Eu não tenho palavras pra dizer como que é, como que tá sendo. Porque eu ainda nem entendi o que que tá sendo. Nem eles acreditam que atravessaram o mundo, sabe? Nunca viajaram internacionalmente, né? E aí, da primeira viagem, atravessar o mundo, né?
E sem falar inglês, né? Com aquele medo de um trajeto longo, enfim.
Pois é.
O que que você tem a dizer, então, a outras pessoas que estão na mesma situação que você aqui na Austrália e que ainda os pais não puderam vir ou estão aguardando o visto sair? Pessoas que tiveram filhos aqui que os pais ainda não conhecem ou que estão ansiosos para rever os pais?
E o que eu tenho que dizer é assim, mantenha a esperança, mantenha a fé e calma, resiliência. Que às vezes a gente não tem a resposta na hora que a gente quer. Mas continue fazendo para que o resultado seja positivo. Porque se a gente foca só do que a gente não tem no momento, a gente fica muito frustrado. Então só faça um pouquinho a cada dia, ou um pouquinho, tente mudar o seu mindset, né? Só pensar como se eles realmente fossem vir. Porque eles vêm, eles vão conseguir vir. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a positividade tem que estar sempre presente, sabe? E à medida que as coisas vão movimentando para que isso aconteça, que esses passos vão avançando, tente orientar ao máximo seus pais, sabe? Porque eu acho que fez muita diferença. Eu fiz um workshop com meu pai e com a minha mãe pelo WhatsApp, sabe? Pelas chamadas de vídeo. Fiz eles anotarem, fiz mais ou menos o trajeto de como que é, traduzir as palavras da forma como se fala em português, fiz ele escrever, saí aí algumas coisinhas em inglês com eles, pra eles anotarem lá. E aí meu pai disse que ajudou mesmo, sabe? Que na hora que ele tinha dúvida, que ele se sentia um pouco desesperado, ele olhava o papel e dava realmente uma luz pra ele, sabe? Às vezes a resposta não tava ali, mas ele conseguia se orientar. Tanto que ele conseguiu achar o portão de embarque em Doha, sem falar inglês, e conseguiram embarcar pra Austrália. Foram essas informações que eu dei pra eles que fez bastante diferença. Mas se mantenham calmos e positivos, vai dar tudo certo.
E vale a pena, né?
Vale muito a pena.
Felipe, quando seus pais estavam vindo para a Austrália, eles tiveram um problema com um serviço que você contratou para eles no aeroporto de Doha, no Catar, e você recorreu ao grupo de Facebook Parent Visa, trazendo pais e mães para a Austrália em busca de informações.
O que você destaca da importância de grupos como esse? Para pessoas que estão passando por uma situação difícil, sem saber o que fazer, trocar informações?
É uma hospitalidade muito grande, sabe? Porque a gente, como filho que está aqui do outro lado, a gente é limitado pela distância. E aí, quando você encontra um grupo desse, com pessoas que são super hospitaleiras, te mostram, às vezes, né, um outro lado da moeda, da situação, olha, fica calmo, isso daí é assim mesmo. E aí, a gente, quando não tem contato com essas pessoas, a gente fica achando que tudo vai dar de muito errado com a gente, porque a nossa situação é sempre a pior. Mas quando você encontra com essas pessoas, principalmente em grupos de Facebook como esse, você percebe que você tá no mesmo barco que todo mundo. E que tá tudo bem, entendeu? As coisas vão dar tudo certo na medida do possível e que você compartilha informações.
O advogado brasileiro e ex-cônsul honorário do Brasil em Queensland, Valmor Moraes, acompanha o grupo criado pela Luciana Wright, compartilha informações por lá, onde inclusive publicou um material preparado por ele que se chama Guia do Passageiro para a Austrália, com orientações para quem não fala inglês e vai fazer a longa viagem do Brasil até a Austrália. Valmor, o que você tem a dizer sobre o grupo de Facebook Parent Visa?
Eu acho que o grupo é de extrema importância para nós que somos imigrantes. É um espaço para troca de informações relevantes, saber o que está acontecendo, as experiências de cada uma das pessoas que tem. É um espaço aberto onde que as famílias normalmente... Os pais e os filhos estão trocando experiências, falando o que deu certo, o que deu errado, passando dicas, questões sobre passagens, diferença de preço, experiências com problemas com seguro.
Qual é o seu conhecimento sobre o processamento do visto de turista nesse momento, que é algo que está afetando muita gente?
Antes da pandemia, que a gente está falando ali no ano de 2019, nós tínhamos aproximadamente 23 mil pessoas aqui na Austrália no visto de turista brasileiros. Pós-pandemia, agora em dezembro de 2021, nós tínhamos apenas 1.094 pessoas. Então a gente viu uma diminuição radical aí do número de pessoas. O que aconteceu? Nesse período de pandemia, tudo ficou congelado. Então agora o Departamento de Imigração está processando, mas acredito que tenha efetivamente um gargalo lá e as pessoas precisam fazer, né, as aplicações, juntar os documentos tudo corretamente, para que dê maior força à aplicação.
Variam os documentos pedidos pela imigração quando a pessoa vai dar entrada no pedido de visto de turista, né? Eu já vi casos de pessoas que aplicaram visto para os pais tiveram que fazer o exame médico, em outros casos isso não é exigido. Então há essa variação também, né?
Existe, e principalmente em relação ao exame médico, tem uma questão relacionada à idade das pessoas, né? Então, se a pessoa for acima de 66 anos... O exame médico é solicitado. É uma forma da Austrália criar, né, barreiras no sentido de garantir aqui o sistema de saúde.
Qual a orientação que você dá às pessoas que estão trazendo os pais para cá, que deram entrada ou vão dar entrada no pedido do visto de turista para os pais?
A principal orientação é organizar o visto com bastante antecedência, né, para não passar nenhum tipo de estresse emocional e ficar querendo pressionar algo que a gente não tem nenhum controle sobre, que é quando o Departamento de Imigração vai tomar uma decisão, né? Seja pela aprovação ou pela negativa. O sistema já possui todos os checklists necessários. Então, passa ali o checklist, ajude seu pai, sua mãe, né? Se eles não sabem inglês, respondam com garantia. Se necessário for, contrate alguém especializado, mas no visto de turista é algo bem, bem prático. Segue o checklist, junte documentos originais, faça uma cartinha explicando por quê que o pai ou a mãe deveria vir aqui na Austrália, coloque em inglês. Eu tenho certeza que colocando todos esses documentos originais, verdadeiros, em inglês, a chance do visto ser aprovado é muito mais alta.
Para pessoas que estão esperando, estão na expectativa e querem agir de alguma forma para ver se está tudo certo, para tentar adiantar a aprovação do visto, existe algo possível de ser feito? As pessoas podem enviar e-mail para a imigração, por exemplo, ou ligar para a imigração? Você acredita que isso dê algum resultado?
Eu acredito que não, e até é uma conduta que a imigração fala para não incentiva, ela não encoraja. Uhum. O que eu recomendo para as pessoas é fazer uma statutory declaration, né, que é aquela declaração assinada na frente de juiz de pais, informando e trazendo os documentos falando por que da importância do pai ou da mãe estar aqui, seja por uma questão de saúde, seja pela gravidez, ou seja, apenas por lazer mesmo, que a pessoa está há mais de 2 anos sem ver. Porque esse documento, né, a Statutory Declaration, ele tem muito mais peso do que apenas simples cópias de documentos juntados no Visa Application. Tem um formulário próprio, né, se a pessoa colocar no Google Statutory Declaration Form, vai aparecer lá um documento do governo australiano, em inglês, já com o formato dele. Ela coloca, por exemplo, eu sou João, filho da Maria, aqui está a certidão de nascimento anexa, minha mãe está vindo aqui para passar as férias, faz 3 anos que eu não vejo minha mãe, sou estudante internacional ou residente ou alguma coisa do tipo, e minha mãe vai ficar o tempo em casa e ela tem condições financeiras de bancar, mas eu também auxiliarei ela no período que ela estiver aqui. Acredito que esse documento é muito importante.
Você preparou um guia do passageiro para a Austrália, que você já compartilhou no grupo, no Parent Visa, compartilha também nas suas redes sociais, que é uma espécie de passo a passo para quem não fala inglês e está vindo para a Austrália, é isso?
Exatamente. Eu fiz esse guia quando minha mãe veio para cá na primeira vez em 2013. Então eu fui atualizando ele. E é um guia importante porque a gente acha que os nossos pais vão saber tudo, desde saindo lá da hora do embarque até fazendo as conexões, passando pela alfândega e chegando e entrando aqui na Austrália. Mas são diversos detalhes, diversos formulários a serem preenchidos, o estresse de uma viagem internacional, a insegurança, saber se tem todos os documentos ali consigo ou não. Então eu subdividi todas essas etapas e fui dando dicas o que aconteceria desde o pré-embarque, o que a pessoa deveria ter, até o momento do abraço aqui com a pessoa amada.
Como as pessoas podem ter acesso a esse guia?
Esse guia atualmente ele está no Facebook, né, nas comunidades brasileiras, e também está nesse grupo que você mencionou, que é Trazendo os Pais para a Austrália. Ele pode ser acessado a partir de lá, tem um link automático, e as pessoas podem acessar esse guia e fazer o download gratuito.
A criadora e administradora do grupo de Facebook Parent Visa, a tradutora brasileira Luciana Wright, conta que no início eram poucas pessoas e a finalidade era especificamente a troca de informações entre pessoas interessadas em trazer os pais para morar na Austrália. Hoje já são mais de 4.500 integrantes que discutem vários temas relacionados à viagem dos pais para a Austrália sob os mais diversos vistos, inclusive os que vêm passar pouco tempo no país no visto de turista.
É uma alegria imensa ver que esse grupo está dando resultado, que as pessoas que participam estão se beneficiando das informações, estão ajudando muitas famílias que estão divididas entre o Brasil e a Austrália. Esse grupo se originou a partir de uma reunião que eu fiz na minha casa. Convidei uma amiga que é agente de imigração e alguns amigos que também na época tinham interesse em trazerem os seus pais para morarem aqui na Austrália. Rolou muita informação legal lá em casa e a gente resolveu fazer um grupo de Facebook para a gente continuar a nossa conversa, trocando experiências, trocando dúvidas, ter contribuições de profissionais da área também. O grupo foi se desenvolvendo. No começo, acho que éramos cerca de 10 pessoas. Hoje somos, acho que, 4.500, então o grupo cresceu bastante. No início, a gente trocava muita ideia sobre os tipos de visto em si, e depois a gente foi vendo que a informação começou a se desenvolver em relação à movimentação dos pais que estavam vindo aqui para a Austrália. A gente começou a ter listas de viagem para juntar pessoas que estavam viajando na mesma data para poder ter companhia durante a viagem. E assim o grupo foi crescendo, ficou mais público, as pessoas começaram a ter visibilidade sobre esse grupo nas redes sociais. E hoje a gente ajuda bastante gente, é um grupo bem independente. Como administradora do grupo, a minha função no grupo é mais moderar do que colocar informação. Os próprios membros são muito ativos e as pessoas ficam muito felizes em dividirem as suas experiências e ajudarem as outras pessoas. Eu acho que esse grupo também, Ele foi um apoio emocional e psicológico fundamental para muitas famílias durante a pandemia, em que as famílias ficaram separadas. E a gente encontrou ali no grupo uma grande rede de apoio. Nós entendemos que todos nós estávamos no mesmo barco. Filhos com vontade de ver os pais, pais com vontade de ver os filhos. Eu acho que isso consolidou bastante os laços emocionais que hoje eu vejo que se criaram a partir desse grupo e das relações que são estabelecidas ali. Muita gente pedindo ajuda de última hora para querer saber se os pais estão em algum voo, algum tipo de documentação que falta para o visto ser emitido. Nós temos agentes de viagem que também alimentam o grupo com muita informação importante. Então, esse grupo, ele hoje tem uma função social importante, determinada. E eu acredito que esse é um dos grandes papéis das redes sociais na vida da gente, principalmente na vida do migrante, congregar e fazer com que as famílias tenham relacionamentos que possam se conectar e diminuir um pouquinho essa distância tão grande que a gente tem das nossas famílias.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.